em Deus, se eu não crer nele, em Jesus Cristo, se eu não concordo com ele, não tem como. Nenhuma parte da armadura será assim, sem que primeiro haja fé, sem que primeiro você creia no que você está fazendo, não é? Então, é muita coisa boa, muito interessante. Eu acho que aquela pessoa que lê vai com certeza gostar. Tem todas as referências, e que você tiver paciência, você vai lá na referência e vai ver por que está sendo falado daquela forma, o que está sendo dito daquela forma. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 13. Porém, nós vemos, gostaria de avisar para os irmãos que nós estamos pensando uma maneira, um jeito de voltarmos a reunir, um jeito de voltarmos a fazer as nossas reuniões. Nós estamos pensando, nós estamos analisando, para que ninguém esteja prejudicado e também não venhamos a colocar em risco as pessoas que estão lá na cooperativa. Mas aí nós estamos pensando seriamente em fazer, como fazer, em fazer e como fazer as nossas reuniões. Qualquer novidade, vocês serão informados, amém? Até mesmo preocupando com as pessoas que já acostumaram a acompanhar as lives, né, que com certeza irão sentir falta se nós cortarmos por completo as nossas lives. Então nós temos que pensar em ver o que fazer. Concorda? Então nós temos que analisar, pensar e ver o que é que nós podemos fazer. Mateus 9, versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, às vezes, a gente pensa que ser um pecador, ser uma pessoa pecadora, né? Uma redundância, mas a gente pensa assim, que Deus só vai me agradar de mim se eu não for um pecador. Não é verdade? Deus só vai me aceitar, se vai me querer, se eu não for um pecador. Quando, na realidade, é melhor que eu seja pecador. É melhor que eu seja o pecador. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, não estiver entendendo, é bom que pergunte agora, para poder até mesmo ajudar. Deu para entender aí, Suzane? Ou não? Um errado, é melhor que eu seja um pecador. Deus vai me receber muito mais sendo eu um pecador, do que eu ser um hipócrita. Sabe, se tem uma coisa que Deus abomina, é a hipocrisia. Quer dizer, é aquela coisa falsa. É que você não é e quer fazer parecer ser. Você está embutido em você, o mal está embutido em você, e você não admite. Como que aquele mal vai sair? Como que aquela coisa vai sair da sua vida se você não admite? Está sempre achando que não é pecador e que a sua vida está boa, que a sua vida está dentro do padrão de Deus, está para entender? Você vai vivendo e achando que a sua vida está boa, agradável a Deus. Isso é um mal, gente, é um mal terrível. É muito terrível. Que a maioria dos cristãos, ou cristãos entre aspas, vive dessa forma. Ele já passou um dia, por isso que a apostila da fé vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito, porque você, às vezes, ela já passou por aquela fase de pecador. Hoje ele não se julga mais pecador. Então ele já passou por aquele processo, aquele período em que ele precisava de arrependimento, que ele precisava de oração, que ele precisava de falar com Deus. Então ali ele agora, não sendo mais pecador, não tem mais necessidade de fazer orações, súplicas, não tem mais necessidade de estar lendo as escrituras, não tem mais necessidade de buscar a Deus. Por que não tem mais? Hã? Não tem mais pecado. Não tem mais pecado. Então, no versículo 12, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico, os sãos, e sim os doentes. Não necessitam de médicos. Não necessitam de médico os sãos. Mas sim os doentes. Então, em relação a Deus, eu pergunto: você se sente doente ou são? Quando a pessoa se sente sadia, quando ela se sente sem pecado, ele não precisa do médico, ele não precisa de Deus. Ele não tem que falar com Deus, ele não tem que perguntar para Deus. Ele já vai resolvendo as questões, já vai resolvendo as coisas por sua própria justiça, pelo seu próprio entendimento, pela sua própria vontade. Aí ele vai metendo os pés pela mão. Não pergunta para Deus hora nenhuma. É uma pessoa sadia, é uma pessoa que já sabe o que tem que fazer. Ou seja, não tem pecado. Está certo ou errado? Essa pessoa está correta ou não? E normalmente, uma coisa que vai sumindo da gente quando a gente procede, vive dessa forma, uma coisa que vai saindo da gente é a misericórdia. Você não tem mais dó. Porque você perde o Espírito de Deus. O ímpio, que é o caso, o ímpio, o pecador, na verdade, este é o pecador. Ele não tem misericórdia, não tem dó. É uma característica que você percebe claramente na pessoa quando ela está com esse mal. Qual o mal? De achar que já faz as coisas tudo certo. Ela não precisa mais buscar Deus. Ela não precisa mais ir até Deus. Ela fica, vai endurecendo, vai ficando ruim, vai ficando má. Não tem mais misericórdia, não tem mais dó, não tem mais piedade. Aí Jesus ainda faz uma coisa interessante aqui. Ele fala: não vim chamar justos, não vim chamar justos. Eu não estou atrás do justo. Então, se nós nos colocamos numa condição de justo, ele passa e vê: não, essa pessoa não precisa de mim. Essa pessoa não precisa de mim. Essa pessoa não quer ajuda. Ela é autossuficiente. Mas quando ele vê alguém pelejando, alguém se esforçando, quando ele vê alguém lutando contra os seus pecados, lutando contra os seus... Aonde que você viu essas coisas? Foi lá, quando você leu a Apostila da Fé, quando você leu o que me falta para ser cristão. Lá nós vamos descobrir a quantidade de coisas que nós ainda não somos. Nós vamos descobrir a quantidade de coisas que nós ainda não temos. Nós vamos descobrir realmente que nos falta muita coisa. O que me falta? Muita coisa. É que os meus olhos só podem ser abertos realmente se alguém estiver me ajudando. Pode ser as escrituras. É onde Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, etc., deixaram escrito para quê? Para nos ajudar. Abrir os nossos olhos e mostrar que nós precisamos de ajuda, nós precisamos de Deus. Jesus Cristo, eu pergunto a vocês, era justo ou pecador? Justo, mas ele se fez pecador. Justo. Se tem uma pessoa que não precisava, que podia realmente bater no peito e dizer para Deus que eu sou justo, era ele. E no entanto ele se fez pecador. Ele colocou no lugar do pecador. É. Não, bom não. Ele não se julgava bom, não se julgava melhor do que ninguém. E isso o levou a fazer orações e súplicas. Isso o levou para deixar para nós um caminho realmente perfeito. O caminho do cristão é o caminho perfeito. O caminho de Cristo. Porque ele se iguala ao mais pequeno pecador. Ele se iguala aos pecadores. Vamos dizer assim, àqueles que precisam de Deus. Quem precisa de Deus? Eu acabei de falar, já falei muitas vezes aqui, já repetidas vezes. Quem que precisa de Deus? Quem que precisa de Deus? Aquele que está doente. Né? Então, quanto mais Jesus precisava, quanto mais ele crescia, parece mais de Deus ele precisava. Porque quanto mais Deus abre os nossos olhos, mais nós entendemos a grandeza de Deus em relação a nós. Nós entendemos a superioridade de Deus. Eu só vou acreditar, meus irmãos, crer, confiar, se eu entender a grandeza, a superioridade, a importância, o que que significa Deus para mim. O que que significa Deus? É diferente. O meu relacionamento com Deus vai ser diferente. Mas isso só vai acontecer se nós realmente entendermos que nós somos pecadores. Deus vem salvar o pecador, salvar o doente, o enfermo. Amém? Vamos abrir em Ezequiel 34. Ezequiel 34. Vou ler a partir do versículo 13. É, 34, 13, lê para mim, não?
Sim, tirá-las-ei para fora dos povos, e as congregarei dos países, e as introduzirei na sua terra, e as apacentarei sobre os montes de Israel, junto às correntes d'água, e em todos os lugares habitados da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu curral. Deitar-se-ão ali num bom curral, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, e a gorda e a forte vigiarei. Destruirei o certo, né?
É.
Apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós.
Amém. Tá, vamos parar por aí. Lê de novo o 16.
A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. E a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça.
Amém. Você quer ser a gorda? Você quer ser a ovelha forte? Sadia, que não precisa? Hã? Não é melhor para nós ser aquela ovelha humilde, simples, aquela ovelha que está sempre preocupada com o que faz, está sempre preocupado com a sua vida? Nunca se considera perfeito. A pessoa preocupada, a pessoa, vamos dizer assim, orando no Espírito, vigiando em todo tempo e lugar, para observar o que que faz, para observar como vive, para não ser injusto, para não se deixar levar pelo curso do mundo. Amém? Porque você se deixa levar pelo curso do mundo. E é por esse caminho que Deus não quer que nós andemos. Que a gente não seja uma pessoa, de repente, como as outras. Nós vamos ser o quê? Cidadão do santo, membro da família de Deus. uma nação irrepreensível que anda no meio, peregrina pela terra, mas que não se envolve, não compactua com as coisas do mundo. Então ele fala aqui: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei. A quebrada, quebrantada, é aquela pessoa que está ali realmente machucada pela, muitas vezes, pelos problemas, pela enfermidade, pelas injustiças. Muitas coisas contribuem para que a gente fique, dizer assim, quebrado, amassado. Esses dias eu, não sei, para trás aí, eu até perguntei a Suzane como ela estava. Ela disse que ela se sentia como alguém, o trator, tinha passado, um trator de esteira, tinha passado em cima e deu ré. Entendeu? Não feliz, não satisfeito, deu ré para passar de novo. Ela se sentia totalmente quebrada, destruída. Então, nessa hora, quem que precisa mais de Deus? Né? Nessa hora, enfermo, fraco, totalmente sem força, nas mãos, entrega na mão dos outros, entrega nas mãos dos outros. Você se sente realmente impotente. Você se sente realmente totalmente sem força. É quando você pensa: Senhor, o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Fé. Aí nessa hora eu vou precisar muito de fé. Eu vou precisar de acreditar que Deus não vai me deixar naquela situação. Deus não vai me deixar só. Eu vou ter que ter muita fé nele, acreditar nele, para dizer: o Senhor está comigo. Eu não estou só. Mesmo nesse estado, ele poderia perguntar: mesmo nesse estado, você acredita que eu estou com você? Mesmo estando assim, totalmente amassado, quebrado, você ainda assim acredita em mim? Então, nessa hora, a nossa fé está sendo testada, provada. Então é fundamental que nós leiamos essas apostilas, que elas vão realmente nos ensinar a crer, tá? As apostilas você vai ler com cuidado, mas ler com vontade, com atenção, que elas vão nos ensinar a crer. Você concorda comigo, Neto? Elas vão, né, mostrar para nós em que nós estamos crendo. Elas vão ensinar para nós, você acredita no que você acredita? Quem é o seu Deus? Por que você acredita nele? As apostilas foram feitas com esse cuidado. Deus, já pensando na nossa situação hoje, prevendo a vida que nós estaríamos vivendo hoje, eu acredito que Deus fez isso para nos salvar da ignorância. Então, nenhum de nós se ache entendido suficientemente para dizer: eu não peco mais, eu já estou sadio, eu não peco mais, eu não sou mais pecador. Lê, você vai descobrir o quanto ainda nós precisamos dele, de Deus. Amém? Ele faz isso com juízo. Deus, ele faz isso julgando. Ele faz isso que Deus está fazendo, está julgando a igreja. O juízo de Deus sobre nós, julgando cada atitude, cada comportamento. Amém? 1 Pedro, capítulo 3. Versículo 17. Uhum. 17 e 18.
Porque melhor é sofrer desfazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito.
Repete, por favor, Nelson.
Porque melhor é sofrer desfazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito.
Pois é. É fácil a gente o justo pelos injustos. É fácil você fazer alguma coisa pelo injusto, pelo pecador? Né? É fácil fazer para a pessoa que corresponde, mas a pessoa enjoada, a pessoa carente, a pessoa enjoada no nosso ponto de vista, nós julgamos a pessoa enjoada. Ela, na verdade, ela não é enjoada. Você acha ela enjoada. Você a acha enjoada. Mas assim, mas ela não é, na verdade. Não é? Então nós julgamos aquela pessoa e achamos que ela não merece. Ela não merece ser ajudada, ela não merece ser tratada com carinho, ela não merece ser, vamos dizer assim, porque nós entendemos que aquela pessoa não corresponde, aí nós julgamos. Nós cometemos um tanto de falta, um tanto de pecado. Por não ter dó, por não ter misericórdia, nós já vimos lá. Eu quero misericórdia. Eu quero ver você tendo dó. Eu quero ver você tendo compaixão dos outros. Eu quero ver você fazendo do jeito que eu fiz. Aí quanto mais a pessoa precisa de ajuda, mais você despreza. Quanto mais ela precisa ser entendida, mais você a abandona. Foi assim que eu fiz? Não. Não foi assim que eu fiz. Melhor é que você sofra. É difícil. É, mas a vontade de Deus é essa. Que nós, fazendo o bem, fazendo o que for bom, justo, direito, amável, padeçamos. Não é? Padece, sofre. Uma pessoa que vive assim, da forma como Jesus viveu, ele sofre, ele padece. Por quê? A vontade dele nem sempre é feita, mas é a dos outros. Sempre os outros vão ter razão, sempre os outros vão estar na frente, sempre os outros vão ser beneficiados. Às vezes a gente tira da boca para passar para o outro. A gente se doa pelos outros. né? Porque é a vontade de Deus, está escrito aqui. Melhor ser desse jeito, porque é a vontade de Deus. Porque também Cristo padeceu dessa forma. Eu falo para você que aquele que quer ser, quer viver dessa forma, com misericórdia, amando, realmente, ele vai padecer, ele vai ter dificuldade. Como Cristo padeceu. Por quê? Por causa disso, que ele amou o pecador. Você arruma problema para você quando você fica do lado do pecador. Você padece quando você fica, se posiciona do lado do pecador. Você julga. Muitas vezes a pessoa pensa assim, que o pecador não tem direito. Amém? Deus não veio chamar justo, e sim pecadores. Ele não veio salvar justo. O justo não precisa de salvação. Quem precisa de ajuda? Quem? Quem precisa de salvação? Não é? Amém. A vontade de Deus é essa, que fazendo o bem a gente padeça. Interessante. Mas como que Deus quer isso para nós? É, Deus quer isso. Só o justo é capaz de entender isso. Só o justo é capaz de sofrer pelo injusto, pelo pecador. E nós somos justificados por essa fé. Essa fé. Você acredita nisso? Então aí você vai ser justificado. Pode ter certeza. Amém? 2 Coríntios, aliás, Romanos 13. Está dando para acompanhar um raciocínio ou não? Tá? Romanos 13. Versículo 11. Aliás, a partir do 10, né? 10, 11 e 12.
O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. E isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes.
Repete, repete.
E fazei isso, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. A noite é passada e o dia é chegado. Lancemos, pois, de nós as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz.
Amém. A nossa salvação está agora mais... Então, eu estou salvo hoje. A minha salvação pode ser que aconteça hoje. Pode ser que a minha salvação aconteça hoje. Pode ser que hoje eu morra, eu saia do meu corpo, mas eu fiz, até hoje eu fiz pensando na minha salvação. Aí vem crer, fé. A apostila da fé vai ensinar você a acreditar, ter esperança na salvação. Nós precisamos esperar pelo Senhor. Nós precisamos da salvação. Então, a minha salvação constitui exatamente na vida que eu vivo. A vida que eu vivo esperando. Eu vivo uma vida fazendo tudo para agradar a Deus. Eu faço isso até hoje. Hoje eu morri. Eu vivi, eu morri na fé. Eu morri fazendo a vontade de Deus. Eu morri no caminho. Eu estou certo de que Deus vai reconhecer tudo que eu fiz. Mas se eu não morrer hoje, e ficar para amanhã, e ficar para daqui um mês, eu vou continuar. Por quê? Eu vou continuar, porque a minha salvação vai ficando cada vez mais próxima. Um dia eu não vou ter que morrer. Se eu não morrer, Jesus vai voltar. De qualquer maneira, a minha salvação está cada vez mais próxima. Deu para entender? Cada vez a minha salvação está mais próxima. Ou eu ter que sair pela morte, ou Jesus Cristo voltar. Então eu vivo como se ele viesse. Ou eu vivo na possibilidade de não ter que deixar o corpo. Então essa vida que eu vivo é uma vida de amor, de misericórdia, de compreensão, sempre de bom ânimo, sempre fazendo as coisas honestas, sempre tendo paciência uns com os outros, né? Humilde, simples. Sempre se considerando quebrado, porque aí Deus vai me ligar. Sempre me considerando cansado, porque Deus vai renovar a minha força. Enfermo, Deus vai me sarar, vai me curar. Eu preciso dele sempre. Senhor, renova a minha fé, a minha força. Tem misericórdia de mim, Jesus. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Amém? Põe a luz nas minhas trevas. Aí eu vou dizer para ele que eu não tenho trevas? Eu vou dizer para ele que eu não preciso, que eu não estou precisando? Claro que não vou fazer isso, né? O amor não faz mal. O amor não faz mal. Quanto mais você tiver caridade, misericórdia, melhor. Quanto mais você for realmente uma luz no mundo, quanto mais Deus olhar e ver, eis é o meu filho, a minha filha amada, em quem me comprazo, é como eu me orgulho de ter aí a Estherzinha como minha filha, como eu me orgulho de ver essa menina como ela vive, e agrada-me ver a sua vida. É assim mesmo? É assim? Mais ou menos. Socorro, é mais ou menos, né? Deu para entender? O que é que Deus então falou conosco? Hein? Até agora, né?
Amém, vô. Achei, você estava perguntando se deu para entender, né? Deu para entender muito bem mesmo. E eu já tinha começado a ler essa apostila. No início da apostila, reforça bastante isso que o senhor conversou hoje, o que o senhor nos ensinou hoje. Tem até um versículo que fala, né, que no céu há mais júbilo, mais alegria, por conta de um arrependimento de um pecador do que 99 justos.
Exatamente.
Ou seja, isso eu acredito que seja uma grande virtude. É uma virtude do Espírito Santo.
Se não me engano, é esse aqui, ó. Lucas capítulo 15, versículo 7.
Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Então, porque se a pessoa não necessita de arrependimento, ele não precisa de Deus. Porque Deus está na nossa vida para nos salvar. Mas ele vai salvar o pecador. Se a pessoa não é pecadora, não precisa de salvação. Deu para entender? Então explica, Suzane.
Isso você falou, assim, que quando a gente perde alguma coisa e a gente acha, a nossa alegria é tão grande. Então, assim, é naquilo que o natural explica muito bem essa parte. Aquela questão do filho pródigo, né? Porque às vezes, até dentro da casa da gente, muitas vezes não entende, né? Às vezes aquele que dá mais trabalho, aquele que você tá mais perto, mas quando você vê aquilo dando fruto ou aquilo ali resolvendo, a sua alegria fica tão grande que parece que você não está dando importância do outro lado, né? E não é. É porque eu imagino a alegria de Deus ao ver um arrependimento, ao ver alguém voltando a fazer o bem ou aprendendo a fazer o bem. Eu imagino.
Parando de falar mal dos outros, né? Parando de reclamar. Porque a gente volta, o cão volta pro vômito, sabe? A porca volta pra lama. Aquilo que nós falamos no começo. A pessoa volta à prática de coisas que ele deixou de fazer. Mas ele volta à prática daquilo. Por quê? É um sinal de que ele não mais se considera pecador. Ele já se acha justo. Ele não precisa mais buscar Deus. Não precisa mais fazer orações. Ele não precisa mais de ajuda de ninguém. Ele já se considera justo. É um mal terrível.
E olha o quanto isso... Engraçado, né? O diabo, ele quer o tempo todo que, pelo fato de você ser um pecador, te impedir de chegar a Deus mesmo. Porque você já percebeu que quando a gente humilha e reconhece e a gente sente o amor de Deus, o perdão de Deus, a gente passa a gostar mais dele.
Isso.
Passa a amar mais ele. E esse amor vai aumentando, porque constrange a gente. Essa misericórdia, esse amor, essa bondade. Aí, né, você imagina aquela ovelha magoada, machucada,
quebrada.
Alguém tendo misericórdia dela.
Pois é, teve dó.
Dando um banho dela, apegando ela. Como que aquilo não transforma a vida daquela pessoa e não torna ela muito mais grata, muito mais. Amando muito mais o Senhor dela, né? Quem fez isso por ela? Se nós fizéssemos uns pelos outros isso, né, Pai?
Uhum. Com certeza. Muito. É uma virtude muito grande. Ajudar, amar. Por isso que realmente o amor cumpre a lei. A caridade de Deus é uma coisa que é fantástica. Né? Pois é. O justo para ele nunca está bom. O justo está sempre querendo ser justo.
E quando ele faz o mal, dói demais nele, né?
O justo sempre, Suzana, ele está fazendo orações e súplicas. Ele está sempre buscando a Deus. O senhor não falou comigo. O senhor fala comigo. Nossa, eu preciso de mais. Eu queria uma palavra. Eu só uma palavrinha. Todo dia ele quer uma palavra. Ou seja, nunca para ele está bom. Jesus, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas. Jesus, todo dia, o que Jesus queria? Era que Deus estava ali, estivesse falando com ele. Não me deixa só. Senhor, o senhor é, né? Fala comigo, olha. Ele queria sempre mais de Deus. Então é assim, porque é um perigo, gente, apostatar, perder a fé. É um perigo quando você se julga já pronto. Porque ninguém está pronto, nunca. A nossa fé está cada dia mais perto de nós. Quando nós nos tornamos crentes, nós nos tornamos crentes e aí nós estamos até hoje querendo ser justos. Nós cremos, tornamos crentes, quer dizer, você creu, teve fé, creu, acreditou. Aí você começa caminhando nesse sentido. Os justos resplandecerão. Mateus 13, né? É 13? 13? É, 13. Os justos resplandecerão no reino de seu Pai. Então os justos, Mateus 13, 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então os justos. É lá que. Então, agora brilhou a minha luz. Amém. Graças a Deus. Mas. É pior é a luz apagar antes da hora, né? Então os justos, aí Deus vai pegar os injustos, os ímpios, lançar fora, e os justos resplandecerão. A sua justiça vai brilhar. Então seja um justo. Queira ser. Quem quer ser é porque ainda não é. Queira ser. Amém? Amém. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça.
Olha, você ouviu tanto que a palavra de Deus, ela salva a gente, né? E é mediante a fé, quer dizer, você acreditar nisso daí que está sendo falado. É. Por isso é que ela é o princípio de tudo. Aqui, escutando o Senhor, a gente pode chegar a uma conclusão assim. Como que nós vamos entender aos olhos carnais, aos olhos humanos, do mundo, do dia a dia nosso, que melhor é o doente? Uhum. Porque ele vai precisar querer um médico. Que melhor é o quebrado? Porque ele vai. Então, isso sim é uma palavra de Deus. Isso te salva. Isso te levanta de novo. É melhor você ser aquele que recebeu o mal do que aquele que, do que fez o mal. E
Paulo
isso...
fala assim, Suzane, todos os dias eu estou sendo lançado. É que fala, gente, entregues à morte. Todos os dias. Todos os dias é como se fosse o meu fim.
E entender, quer dizer, as coisas de Deus, muitas coisas a gente não entende.
É.
Porque é até de difícil o entendimento.
Claro.
Isso ser o melhor pra gente. Então, realmente, só o Espírito de Deus consegue entender as coisas de Deus. Que a fé, né? Que essa fé de Jesus Cristo possa realmente ser a nossa.
Pois é. Aí, como é que eu vou colocar o capacete? Primeiro, eu não preciso da fé? Por quê? Qual é a minha esperança? Eu preciso ter a esperança de que eu vou ser justo. Eu tenho que ter a esperança na minha salvação. Ou seja, no reino de Deus. Eu tenho que ter a esperança que os justos resplandecerão como o sol no reino. Eu preciso ter a esperança de estar ali naquela hora. Eu preciso de ter, esperar Jesus voltar. Salmo 27. Espera pelo Senhor. Espera por Ele. Né? Faça as coisas entendendo que o Senhor está perto. Perto está a sua vinda, o reino de Deus. Eu preciso ter esperança de que eu vou reinar no reino de Deus. Eu vou participar no reino de Deus. e assim por diante. É isso que vai formar, então, o meu capacete na vida eterna, um novo corpo, e etc. Né? Eu preciso crer. Essa é a minha fé. Isso vai formar o meu capacete. A palavra, a espada, como que vai sair da minha boca? Primeiro eu preciso crer. Eu crio, por isso eu falei. A fé, aí tá. Então, a fé me leva a falar. A fé me leva a pregar. Quando você não fala nada, sua fé está em baixa. Quando você não fala nada, não prega para ninguém, não está. Né? Eu cheguei aqui no escritório, falei com os meninos aí, tal, etc. Eu chego no lugar, vou rasgando o verbo. Amém? É porque a sua fé tem que estar nativa, ela tem que estar viva, ela tem que estar constante. Você chega e não fala nada. Você, ninguém nem sabe que você é um cristão, um crente. Tá certo? Né? Amém. Podemos encerrar? Considerações. Quem vai fazer hoje? Então tá bom. Então valeu. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Senhor, que nós sejamos acordados, acesos, entendendo perfeitamente o que nos separa do céu. Entendendo perfeitamente que para nós a sua vinda, a nossa reunião com o Senhor, para nós, Jesus, é o nosso desejo, nossa alegria. Para nós, Senhor, com certeza, é um momento em que nós esperamos, aguardamos com ansiedade o dia do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, queremos saber como viver. Enquanto isso não acontece, estamos todos os dias procurando saber como a nossa vida pode ser para que o Senhor tenha prazer nela. Como que a nossa vida deve ser para que o Senhor agrade? Todos os dias nós estamos, Jesus, querendo viver uma vida que aos olhos de Deus seja justo, que aos olhos do Senhor Deus seja uma vida de bondade, de misericórdia, de amor pelos que vivem como pecadores na luta contra o pecado. Obrigado, Senhor Deus. Que o Senhor nos ensine cada dia mais vestir toda essa armadura. Que o Senhor nos ensine cada dia mais que a partir da nossa fé possamos conseguir colocar todas as outras peças. É a partir daí que o nosso cabelo se tornará comprido, as nossas vestes se tornarão brancas. partir daí, meu Deus, é que nós vamos viver em alto e bom tom. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é o meu Deus. Eu creio em Ti, Jesus. Amém. Amém. Seja com todos os nossos irmãos. Amém? Tenham todos uma boa noite.